Turning today to Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 5 and verse 12.
Eu me volto hoje para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Nós nos achegamos agora ao compêndio de Paulo para a conduta. É uma passagem impressionante. Como o apóstolo Paulo consegue ser tão conciso e é claro, escrevendo sobre a inspiração de Deus, e ainda assim ele consegue ser tão, por assim dizer, econômico nas palavras que ele usa. E esse é um tesouro de exortações concisas. E aqui temos todos os nossos deveres em poucas palavras. Não podemos evitar pensar em alguns dos grandes teólogos do século XVIII que faziam longas listas de deveres cristãos e listas bem refinadas. Por exemplo, pensamos em Jonathan Edwards e suas 70 resoluções, e ele começou a compilá-las quando ele era um homem muito jovem, e ele determinou em mantê-las em sua vida, guardá-las. Uma lista complexa de grandes resoluções, mas sob a inspiração de Deus. E isso não temos a intenção de criticar o que Jonathan Edwards escreveu, por exemplo, mas aqui temos um conceito similar em apenas alguns versículos. E isso é prático para nós e muito mais memorável. E podemos manter uma lista desses versículos e quais sejam as exortações deles no final de sua Bíblia e mantê-los em mente. Bom, 70 resoluções é uma lista muito longa de coisas para carregar. E isso aqui é algo muito valoroso para nós. E eles começam com uma exortação fundamental que diz: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. E aqui então temos um sumário do caráter cristão, começando no versículo 12 até o final do capítulo. E uma exposição consecutiva, então, leva-nos ao versículo 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. O primeiro conselho e o que ele quer nos dizer é: seja ensinável, seja inclinado a escutar, a ouvir. É a vontade de Deus que haja mestres nas igrejas. Ele diz: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que estejam disponíveis, dispostos a ouvir, mas a primeira exortação, reconhecê-los, aceitá-los, aceitar que Deus escolheu mestres para dirigirem a igreja de Cristo. Deus colocou alguns na igreja, diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, e ele dá listas de ofícios e entre eles o ensinar na igreja. E havia, por exemplo, os apóstolos que naquele começo da igreja estavam lá na igreja, mas há mestres colocados nas igrejas para ensinar, reconheçai-os, diz o apóstolo, reconhecei-os. E é-nos dito que na cidade dos Tessalonicenses, naqueles tempos idólatras, onde havia o politeísmo, havia uma sociedade ditatorial e isso era algo normalmente ressentido. Então, a atitude geral das pessoas era ter ressentimento de líderes ou mestres. Mas não, na igreja de Cristo, ele diz: nós rogamo-vos, irmãos, que os conheçais, que reconheçais que existe algo como o ofício do ensino e há lideranças apontadas na igreja. E reconhecer isso e cooperar com isso. Então, ele coloca isso dessa maneira. reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, é a vontade de Deus e é o padrão espiritual. E as regras para a escolha dos mestres estão em 1 Timóteo capítulo 3 e em outro lugar também. E eu poderia ir até Hebreus capítulo 13, onde a linguagem é até mais forte. Hebreus 13, versículo 7, que diz: lembrai-vos dos vossos pastores, aqueles que têm o governo sobre vós, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E o versículo 17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, e consideraremos a palavra obedecer, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. A palavra grega traduzida obedecei aqui em Hebreus 13 significa dar consentimento ou ser convencido por. Não é no sentido obedecer como usamos hoje, faça como eu te disser, não é isso, é um pouco diferente, significa sejam convencidos por eles. Isso é, eles não estão falando em sua própria autoridade, eles não estão dando a sua opinião, eles não estão exercitando autoridade pessoal sobre ninguém, eles estão ensinando a palavra de Deus. Sejam prontos a serem convencidos pelo ensino. É claro, contanto que ele venha da palavra de Deus, o ensino. Contanto que o mestre seja fiel à palavra de Deus. Então esteja disposto, inclinado a ouvir e a reconhecer, porque ele está apenas dizendo, ou ensinando, ou proclamando aquilo que Deus falou em sua palavra. Ele não tem autoridade intrínseca em si mesmo. Ele não tem superioridade sobre os outros irmãos nesse sentido. Então, a palavra obedecer, em Hebreus, significa sejam convencidos por. É o verbo convencer. Isto é, esse é o sentido em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais, isso é, o ofício do ensino na igreja, estejam dispostos a ouvir. É claro, se o mestre se desviar, bom, há medidas na Bíblia para lidar com um mestre que não está ensinando a palavra de Deus corretamente, mas se o mestre ensina a palavra de Deus, reconheçam o seu ofício e a sua função e estejam dispostos a serem ajudados por eles. E isso é algo fundamental na lista de deveres cristãos, que vem, ele diz, sede ensinados. Não significa sejam submetidos à autoridade pessoal, mas sejam ensináveis. Portanto, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Eles trabalham, e a palavra no grego é a palavra para trabalho pesado, labuta. Então, o mestre deve trabalhar duro, ministrando. E se ele não o fizer, então ele não deveria estar ensinando. Mas reconhecei os que trabalham, aqueles que estão trabalhando duro no meio de vós e presidem sobre vós, ou estão sobre vós no Senhor, contanto que eles o representem. Isso é, eles o representam. E eles o fazem de maneira humilde, fiel. Então, tudo que há em vós, tudo que há em vocês esteja disponível a ser ajudado por eles e direcionados por eles, não apenas no ensino da palavra, mas nas exortações também. E eles são as pessoas, no versículo 12, que admoestam vocês. Eles são aqueles que colocam as coisas nas mentes de vocês. E isso se referiria à palavra de exortação. Então, esse é o primeiro dever, dever número 1. Bom, continua no versículo 13 e nós passaremos por esses versículos de maneira bem simples. E o que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. E a palavra ter em grande estima significa considerar. Talvez a palavra tenha mudado o seu sentido um pouco desde os dias da tradução King James, e estimar envolveria ter uma pessoa em alta, muito alta consideração, mas o grego quer dizer tenham consideração por eles por causa da obra deles. Então, não diz aqui mime os seus mestres ou faça com que eles sejam heróis, nada disso. Significa considere que nós devemos considerá-los, ter consideração por causa de sua obra, a obra que eles estão fazendo. Em outras palavras, é para o Senhor e é para vocês. E é para o benefício da Igreja de Cristo. Então, esse é o primeiro dever, estar disposto a ouvir, a ouvir seriamente o que é ensinado. É claro, desde que seja a partir da palavra de Deus, e assim considerar o ofício do ensino. E é claro que a maioria dos mestres na Igreja de Jesus Cristo, e eu não estou pensando aqui daqueles terríveis mestres do Evangelho da Prosperidade ou aqueles mestres celebridade que parecem fazer muito dinheiro, mas a maioria dos mestres na Igreja de Cristo no mundo são provavelmente até pobres e muitos dos benefícios e grandes confortos da vida eles rejeitaram para exercer esse ofício. Então, por causa da obra dele e por causa do que eles fazem, deem suporte a eles. É o que diz. Tende paz entre vós. E isso agora é um outro pensamento aqui, uma outra instrução. Então, a primeira, ter em consideração o lugar do ministério de ensino na igreja e ser uma pessoa ensinável. E no final do versículo 13, temos uma segunda grande exortação a ser feita pelo apóstolo: tende paz entre vós, sejam conciliadores, esse é o sentido, não hostis, não difíceis, não frios, mas sejam aquelas pessoas que promovem a paz. Há uma tradução que, na verdade, até expressa assim, aqueles que fazem, que promovem a paz. Não é uma tradução perfeita, mas tem o sentido. Sejam aqueles que constroem pontes, sejam amigáveis entre o povo de Deus, especialmente, mas a todos também. Sejam pessoas que suportam uns aos outros e apreciem uns aos outros o máximo que vocês puderem. E faça dessa a sua disposição ser uma pessoa amigável, ser uma pessoa agradável. Sejam contra a fofoca, por exemplo, que é o oposto disso. Então, se o primeiro grande dever para a vida cristã é ser ensinável, o segundo é promover a paz entre vós. E, por extensão, também para pessoas de fora também. Então, sejam pessoas de paz e nós examinamos a nós mesmos. Bom, muitas vezes nós somos difíceis, não somos? Impacientes ou frios. E nós nunca laboramos sobre esses nossos defeitos. Nós não prestamos atenção aonde estamos. Passamos por pessoas no corredor sem reconhecê-las, sem notá-las. E isso é fácil, muito feito. Muitas vezes isso é feito de maneira inocente, sem ser de propósito, mas nós temos que monitorar a nós mesmos e devemos ser aproximáveis e amigáveis. E esse é o segundo dever na lista do apóstolo, em seu compêndio de deveres para a vida cristã. Então, no versículo 14, temos um terceiro dever, e aqui diz: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. É um dever negativo, por assim dizer. Isso aqui está tratando de pessoas que estão na igreja, é claro. alguns desses deveres vão para pessoas fora da igreja, mas aqui temos em mente os irmãos da igreja, e ele diz: exortamos-vos, irmãos, admoestem aqueles que são desordeiros. A palavra admoestar aqui quer dizer coloque na mente dessas pessoas algo. Isso é ter em mente aquelas pessoas que são desordeiras. Embora precisamos ser amigáveis, algumas vezes há pessoas que, de maneiras diferentes, estão desordeiras, fora de ordem. Pessoas difíceis, não concordam com nada. E até mesmo entre crentes. Há pessoas que são contra tudo. Ou fazem a coisa do seu próprio jeito. E isso pode ir de pessoas que simplesmente não trabalham como deveriam e têm, para ter o seu sustento na vida. E isso é mencionado duas ou três vezes nas epístolas de Tessalonicenses. Pessoas desordeiras e que não estavam trabalhando e que estavam lá à toa. E elas haviam se convertido. Talvez elas tinham sido expulsas de seus empregos por causa de sua conversão, porque o seu negócio era idólatra. E talvez para ser membro daquela empresa ou daquele lugar, eles precisavam atender as festas idólatras deles, dessas empresas, desses negócios. E talvez alguma pessoa possa ter deixado esse seu trabalho ou sido expulsa por causa de sua consciência, e então eles estavam felizes em não mais trabalhar e não se importando mais em procurar uma outra função ou outro dever, e isso seria algo desordeiro. Mas também, em outro sentido, desordeiro teria ser uma pessoa, por exemplo, que havia se convertido em 5 minutos atrás e havia decidido então que deveria ser um pregador e não uma pessoa aprendendo. E há referências a pessoas assim no Novo Testamento. Isso seria uma pessoa desordeira também. Ou pessoas que apenas eram desordeiras e ficavam incomodando a paz da igreja. Talvez em muito sentido. Bom, e aqui não é possível apenas ser amigável e ficar calado. Nós temos um dever de colocar em mente, em desafiar ou ajudar pessoas que se desviaram para um comportamento desordeiro, de alguma forma ou de outra. E aqui ele diz: nós exortamos-vos, irmãos, coloquem em mente, dê algum conselho, algum desafio às pessoas que estão desordeiras. É preciso, então, ser direto uns com os outros quando nós erramos, se você preferir. E aqui temos, então, um quarto dever, também no versículo 14, e é um pouco diferente. Consoleis os de pouco ânimo. Bom, eu tenho que reconhecer que na tradução King James, nós temos uma tradução ruim aqui. Na King James diz aqueles com mentes fracas, mas a ideia que pode sugerir a nossa mente é pessoas que têm um intelecto reduzido, as pessoas de mente fraca. O grego, na verdade, significa aquela pessoa com uma alma pequena. Uma pessoa com uma alma pequena. O que é isso? Uma pessoa que precisa de conforto? Bom, uma pessoa com uma pequena alma é uma pessoa que está, por exemplo, sem a certeza, muito preocupada, por exemplo, sobre a sua salvação, desencorajada, inclinada a se preocupar na vida. Não apenas diga: ah, anime-se, você precisa ter mais fé. E aqui não, a palavra diz: consoleis essa pessoa que está preocupada. Pode ser que você esteja na mesma posição um dia. Se você sofrer algum golpe na vida que faça você se abalar por um momento espiritualmente, Pode ser que você precise de conforto. Então, conforte a pessoa que está no momento com uma alma reduzida, pequena, em outras palavras, precisando de certeza, sem a certeza da salvação. E aqui diz, consolei, na tradução em português, os de pouco ânimo. Nós somos pessoas compassivas. Então, de maneira que nós admoestamos os desordeiros, nós também rapidamente confortamos as pessoas que estão com pouco ânimo. Consolamos os fracos, dando suporte a elas. E a palavra no grego dá a ideia de consolar uma pessoa que precisa de suporte físico, uma pessoa que está quase caindo, e você agarra essa pessoa para impedir que ela caia. Ou então você se agarra, se apega a uma pessoa para que ela continue em pé ou firme. Então aqui diz, sustenteis os fracos. Os fracos são aqueles sem força, faltando força para eles, por muitas razões. Sustentei-os, sustentem a eles. Então temos duas exortações aqui que eu estou contando como uma só. A quarta delas, consoleis, consolem essas pessoas e sustente-as. Nós não desprezamos e pode ser que um dia sejamos nós mesmos os que precisarão de conforto. E isso nos move para um quinto dever, que está lá no versículo 14, e sejais pacientes para com todos. Literalmente significa aguentem, tenham a paciência com todos na igreja, nunca sejam rudes, nunca sejam abruptos, nunca insultem, sejam longânimos para com pessoas. A impaciência, isso tem um efeito terrível sobre nós. Se nós tivermos o hábito de sermos impacientes, isso é fácil, você pode rapidamente desenvolver uma tendência de ser impaciente para tudo, e tudo te fará irritável. Algo que uma pessoa esteja fazendo em casa, ao seu redor, pode ser algo irritante para você, é claro, mas se você se acostumar a ser impaciente todo o tempo, você sabe que isso te terá um efeito de promover orgulho na sua vida. Você dirá, ah, eu estou acima desse tipo de comportamento que essa outra pessoa está exibindo, essas deficiências, essas coisas irritáveis. Eu não tenho paciência porque eu não faria isso. Isso inflama o meu orgulho. Eu não deveria ter uma pessoa perto de mim me frustrando com esse comportamento. E isso não apenas promove o orgulho, mas amarga a nossa natureza, azeda a nossa natureza. E nós nos tornamos azedos em outras maneiras também. E nos coloca também em um ponto de vista ruim diante dos não salvos. E uma pessoa impaciente não é considerada uma pessoa boa. Isso não é algo bom para o testemunho. Permitir que a impaciência, a falta de paciência venha até nós. Então aqui diz, sejais pacientes para com todos. E nós agora prosseguimos para o versículo 15, temos um sexto dever. Vede que ninguém dê a outra em mal por mal. E agora aqui sai do meio da comunhão da igreja, tanto para crentes como não crentes, ele diz, vede que ninguém pague o mal com o mal. Vede, nossa tradução diz, vede, uma pequena palavra. Teria sido melhor se tivesse no inglês sido traduzido por uma palavra mais longa. O grego, no grego, sentido é, sejam muito vigilantes. Sejam muito vigilantes. A tendência é grande. Isso é, para que ninguém, nem você, e que você ajude outros também, desencoraje que outros façam isso. Isso é, paguem o mal por mal. a ninguém. Sim, mas a vingança é a natureza humana. Nós não gostamos de encarar isso, que temos um espírito vingativo, e esse é um grande teste. Nunca tenha um espírito vingativo, nem em pensamentos e nem em ações. Abafe os seus sentimentos de vingança e você dirá, ah, eu queria que aquela pessoa sofresse o mesmo que eu sofri, que ela me fez sofrer. Não abafe esse sentimento. E é claro que isso vem, esse dever, vem do Sermão da Montanha. E diz, vede que ninguém dê a outrem mal por mal. Não faça isso, não deseje. Isso era algo difícil para os tessalonicenses, porque eles estavam sendo sujeitos à perseguição pela fé. E nós, hoje em dia, raramente somos submetidos à perseguição. E aqui ele diz, nada de retaliações em nenhum tipo de circunstância. E é claro que nós não estamos falando aqui do problema de alguém que, por exemplo, avança e começa a agredir a sua esposa ou seu filho e você não faz nada para defendê-los. Eu não estou discutindo essas situações. Eu estou falando de situações em que você não precisa retaliar de maneira alguma. E nunca mostrar um espírito vingativo. Então, esses seis deveres são seguidos pelo sétimo, que é positivo. No versículo 15, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, isso é, como crentes, como para com todos. Sempre seguindo o bem, sem exceção, sempre. E não está aqui se referindo ao tempo, mas está se referindo a todas as circunstâncias. Isso que sempre quer dizer aqui, em todas as circunstâncias, sempre nesse sentido. Sempre seguir o bem. É um termo no original que dá a ideia de esforço. Seguir sempre o bem. É claro que seguir não custa nada a nós, mas a palavra grega traduzida aqui, seguir, é contra todos os contratempos, contra todas as dificuldades. Isso é, seguindo com grande esforço aquilo que é bom. Porque isso não é natural para nós, nessa natureza humana caída. Estar procurando algum bem para fazer outras pessoas, ser sensível à necessidade de outras pessoas ou situações difíceis, sempre pronto a responder. Isso, precisamos de um grande esforço para isso. E as pessoas que começam a fazer isso sempre, eles acabam fazendo naturalmente no futuro, quase que automaticamente, não sendo algo natural no começo, mas porque foi exercitado, isso se tornou algo de hábito para eles. E há pessoas que estão sempre procurando algo de bom para fazer para outras pessoas. E aqui diz sempre, seguir sempre o bem, boas obras, atitudes generosas e de apoio, tanto no meio de vós, também para com todos os homens. E esta é a sétima, esse é o sétimo dever de boas obras, o fazer o bem. Então, versículo 16, nós nos achegamos ao oitavo. Regozijai-vos sempre. Bom, isso é uma exortação que nós achamos tantas vezes de formas diferentes no Novo Testamento. Regozijai-vos sempre. É claro que nós nos regozijamos em felicidade, por exemplo, mas nos problemas nem sempre. Às vezes tudo está indo bem, você se sente abençoado e com certeza tendo grandes surpresas. Imagine que você teve uma surpresa boa e tudo está acontecendo muito bem e você se sente bem e muito feliz. Mas aí você se esquece de dar agradecimentos a Deus, e você não se regozija nele como grande benfeitor e o doador de toda bênção. Então precisamos nos lembrar de nos regozijar sempre na felicidade e nos problemas também. E ao invés de ficar remoendo coisas na mente o tempo todo, nós damos graças a Deus na doença, na tristeza, regozijando sempre. Até mesmo em momentos de tristeza. Precisamos, então, regozijar sempre. É um dever na Bíblia regozijar-nos no Senhor. Nós refletimos, por exemplo, no Calvário, refletimos na salvação, refletimos no fato de termos recebido luz e entendimento pelo Senhor, por termos tido a nossa mente emancipada, liberta. Nós nos regozijamos na nova natureza, em tantas provisões espirituais e temporais, e nós refletimos nas coisas. E temos um tipo, uma espécie de alegria, até mesmo quando temos motivos para estar tristes, e não nos esquecemos disso. É o nosso dever para com Deus, é a nossa dívida para com Ele. Ele nos deu essas bênçãos e nós deveríamos sempre agradecer por elas. É essencial, se nós não nos regozijarmos, então tudo, quando em tempos de dificuldade, tudo parecerá obscuro, impossível, difícil, injusto. E nós ficaremos tomados apenas por esses sentimentos ruins. Mas se nós tivermos alegrias espirituais, nós teremos perspectivas e nós lidaremos com as situações difíceis com muito mais facilidade. É essencial para o louvor a Deus. Não há como louvar a Deus sem ter alegria. Isso nos fortalece. Isso fortalece cada um de nós. E isso transmite uma mensagem aos perdidos. Havia um médico aqui cultuando conosco, que nós conhecemos há muitos anos, um irmão dos Estados Unidos, e ele me disse uma anedota, dizendo que quando ele era um estudante de medicina, ele precisou fazer a sua residência na clínica psiquiátrica, e ele havia sido salvo pouco tempo antes daquilo, e ele estava muito alegre e com disposição, e havia uma pobre senhora lá no meio dos pacientes, nos Estados Unidos, e ela estava com tanta depressão, e ela estava tomando muitas medicações, estava no hospital na maioria da vida dela, chegando à idade, à meia-idade. E, finalmente, ela confrontou esse médico, esse estudante de medicina, e ela disse: por que você está tão feliz? Por que que você está sempre tão feliz? E, sem pensar, ele quebrou as regras e diz: bom, é porque eu confio em Jesus Cristo, eu costumava ser infeliz, mas ele me fez feliz porque ele salvou a minha alma. Então, no dia seguinte, aquela mulher falou para ele: mas me fale mais sobre isso. E ele falou. E no dia seguinte, ela quis saber de novo. E ele, finalmente, aquela mulher foi salva. E depois que ela foi salva, cuidado, o que eu vou dizer agora, não vou dizer que sempre acontece, porque pessoas muitas vezes sofrem de verdade de doenças de depressão, mas no caso dela, aquilo libertou aquela mulher de todas as suas tristezas, e ela ficou muito melhor, e houve um encontro dos psiquiatras, numa conferência, e eles disseram para a mulher: mas por que você mudou muito? Nós nunca te vimos assim. E ela disse: porque eu encontrei a Cristo. E eles falaram: mas como foi isso? O que aconteceu? E eles estavam muito interessados em ouvir aquilo. E ela disse: ah, o jovem tal e tal, o médico, o estudante tal, me falou de Cristo. E eles o confrontaram. E isso é outra coisa. E eles disseram: você fez o quê? Você falou sobre ela, sobre uma lenda, e eles esqueceram que tudo aquilo havia trazido completo alívio, e eles quiseram suspendê-lo e tudo mais. Mas o que eu queria dizer é que o que quer que estivesse fazendo aquela mulher ficar tão deprimida, o que fez com que ela perguntasse para aquele rapaz jovem por que ele estava tão feliz? Bom, o seu comportamento, ele estava sempre regozijando no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor, diz o apóstolo. Os perdidos querem saber por que você tem tal atitude para com a vida e com tanta força e algo para te deixar tão alegre, algo que eles necessitam. Então, amigos, Não é apenas a nossa, o nosso, nossa dívida para com Deus regozijar. Não é apenas bom para nós, mas também isso nos dá uma perspectiva para a vida. Mas também comunica algo poderoso a outras pessoas. E é isso que estamos considerando no versículo 16. Regozijai-vos sempre. O oitavo desses deveres, e eu apenas introduzirei os próximos, o nono será orai sem cessar. E o décimo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E o versículo 19, não extingais o Espírito. E então, ele diz, não desprezeis as profecias que nós não temos através dos profetas hoje em dia, mas nós temos isso na Escritura. Depois, examinai tudo, retende o bem. Então, versículo 22, abstende-vos de toda a aparência do mal. E ao fazer todos esses deveres, desde o nono dever até o 15º, abstende-vos de toda a aparência do mal, teremos que lidar com essas coisas em outro estudo. Nós consideramos os primeiros oito deveres, mas e o resultado disso tudo, versículo 23 diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. É uma lista completa, é um compêndio de deveres. E todo o vosso espírito e alma, isso é a mesma coisa, e o corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Teremos a sua ajuda para executar essas coisas. Versículo 24. Versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Nós conseguiremos cumprir todas essas coisas com a ajuda dele. Então seremos abençoados e seremos usados. Então nós vimos, precisamos ser ensináveis, precisamos estar em paz, promovendo a paz, precisamos confrontar os desordeiros, confortar aqueles que não têm certeza, precisamos ser pacientes diante para com todos, longânimos. Nunca devemos ter um espírito vingativo. Devemos ir após as boas obras e regozijar-nos sempre. E tudo isso pode ser feito pela ajuda do Senhor. Um compêndio, um sumário prático e impressionante dos deveres cristãos, e nós analisamos pelo menos metade deles. Que Deus nos ajude e nos capacite a avançar nessas coisas.